que agilidade e assertividade são fatores decisivos no processo inicial de vendas, todos nós sabemos. Mas como a inteligência artificial nos apoia nesta etapa valiosa? Olá, meu nome é Marcelo Fraia, sou diretor da Fraia Incorporadora. No programa Viver Fraia de hoje, vamos falar com o CEO da Hipnobox, Rafael Meirelles, e saber mais sobre inteligência artificial e o Hipnobox. Fala, Rafa, tudo bem?
Fala, Tchelo, tudo bem? Bom, seja obrigado aí de novo pela oportunidade de estar falando aqui com vocês. Acho muito legal essa iniciativa da Fraia de estar disponibilizando conteúdo para o mercado, colocar todo o seu conhecimento aí, toda a sua rede de relacionamento para ajudar o mercado a ser cada vez melhor. E vambora.
Eu e o Rafa temos uma longa história, né, Rafa? A gente trabalhando junto lá no Edifício Heaven, lançado dia 1º de abril de 2007, com a iPrice.
Totalmente zerado no final de semana.
Vendeu bem. Não zerou no final de semana porque a gente não deixou, né? Mas senão ia embora. Tinha briga lá para vender. E com grande Senna, né? Marcelo Senna, tá na iPrice, bons tempos, né? O preço do metro quadrado lá era R$3.500, R$4.000 o metro. Da Cubatão com o José Antônio Queiroz. Coelho. Hoje em dia acho que tá uns. Lá dá para pegar uns 15, 17 pau metro. E Rafa, então muito obrigado aí por estar participando do nosso podcast. Realmente a nossa ideia aqui é trazer conhecimento, novidades, né? Aprender com nossos parceiros, né? E passar para os corretores, para clientes, para pessoas que se interessam sobre o mercado imobiliário. Rafa, para quem não conhece, todo mundo do mercado conhece, o Rafael ele é fundador da Hipnotic, né? Na época, agência digital, criou o Hipnobox, né? Que hoje é o CRM, acredito, com quase certeza que é o mais utilizado pelas incorporadoras e pelas imobiliárias, né? As incorporadoras têm house e as imobiliárias, em geral. E ele é um grande conhecedor do tudo que se fala em digital no mercado imobiliário. O Rafael tá por trás disso, né? Hoje em dia também se aprofundando muito em inteligência artificial. Rafa, o inteligência artificial ainda é um tabu, né, dentro do mercado imobiliário. Como é que você está vendo o desenvolvimento disso, tanto no mercado como no país?
Bom, vamos lá. Acho que inteligência artificial, o mercado imobiliário está sendo talvez um dos últimos a adotar realmente a inteligência artificial no seu dia a dia. Ele tem tudo a ver com nossa dinâmica de trabalho, assim, essa questão dos robôs. Eu acho que no começo a inteligência artificial ela foi muito queimada, não pela funcionalidade dos chatbots ou do uso da ferramenta, mas pela dificuldade dos técnicos, do pessoal de desenvolvimento, usar as possibilidades de uma forma mais correta. Então, acho que hoje, assim, tem que separar o que é que a tecnologia e a inteligência artificial está sendo utilizada e a capacidade também do mercado de utilizar essas ferramentas, né? Quando você olha, você tem uma compreensão do processo comercial, time de marketing, um time de tecnologia trabalhando de uma forma integrada, com uma mente aberta ao erro também nesse processo de aprendizado, o robô não nasce programando tudo sozinho. O robô precisa ser ensinado. Eu acho que a primeira fase de um projeto de inteligência artificial é a incorporadora, a empresa de vendas, ter uma cabeça também de experimentar coisas novas, sabendo que no começo não vai tirar todo o resultado que gostaria daquela tecnologia, para num segundo momento ir corrigindo. Eu falo que o mindset de uma startup é bem diferente das empresas tradicionais do mercado, que o mindset de uma startup é tentativa, erro, correção, e esse aprimoramento contínuo. A gente vem com esse robô da Hipnobox atendendo de madrugada, atendendo os clientes, tem empresa que atende 100% através dos robôs, já vem nesse processo há 3 anos, e hoje eu vejo as empresas que estão colhendo mais benefício, como a MRV Engenharia, com a plataforma do IBM Watson por trás, quem foi mais resiliente de mesmo não atingindo os resultados que gostaria num primeiro momento, foi insistindo nesse processo até chegar no resultado. Quando eu olho para a questão do robô em relação ao corretor, né? Tem gente que fala assim, puta, o robô vai substituir o corretor? No começo eu tinha até um pouco medo disso, né? Os corretores achavam que o robô ia fazer tudo sozinho, ia vender online. Eu acredito também assim, que essas tecnologias, elas vêm para otimizar o nosso tempo, né? Eu usar o corretor para ficar atendendo um chat, para agendar uma visita, é uma perda de tempo. Se eu tiver uma ferramenta que substitua isso e o corretor vai só para visita agendada, por que não? O que é escasso do corretor é o tempo dele. O corretor que vende mais é o corretor que usa o seu tempo da melhor forma possível. Né? Os corretores são o topo do ranking, os caras eles têm essa capacidade de administrar o tempo de uma forma melhor. A vida do vendedor, essa presença de palco, esse fechamento, isso não tem como você fazer isso de uma forma... Você não tem como aumentar a quantidade de horas no seu dia. Isso é escasso. E o vendedor que vende mais é o cara que usa esse tempo da melhor forma possível. Então, quando eu olho para o uso da inteligência artificial, eu acho que ela vem muito nessa demanda. O número de leads do Heaven há 10 anos atrás, 15 anos atrás, e o número de leads que a gente tem hoje é absurdamente maior. A gente está falando de milhares de leads por mês procurando imóvel para o número de vendas bem, assim, não tão maior, vai, vamos dizer assim. Então, quando você olha essa demanda de pesquisa, a gente usar a inteligência artificial, usar a tecnologia para filtrar essa demanda, ver o que realmente vale a pena usar o tempo humano, que é escasso e finito, para dar mais atenção nas melhores oportunidades, eu acho que é isso que vai gerar a empresa ser mais produtiva. Só que para chegar nessa produtividade, a empresa tem que ter essa resiliência, esse foco, essa capacidade de persistência para colher o benefício. Muitas vezes, eu olho na área de tecnologia, poucas empresas têm realmente a coleta do benefício que as tecnologias proporcionam, porque poucas empresas, por exemplo, deixam que o executivo tenha um processo de tentativa e erro, aprendizagem e evolução. Né? É muito normal, eu atendo 100 incorporadoras. O que eu mais vejo é quando eu ligo na incorporadora, eu falo, aí, cadê o fulano? Ah, o cara saiu, foi mandado embora. Então, as incorporadoras também trocam muito rápido os times, não dá tempo do time ganhar maturidade e trabalhar junto em equipe para começar a melhorar esse processo. É muito raro, assim, você pega essa jornada dos executivos nas incorporadoras, principalmente o cara de tecnologia e marketing, eles têm um turnover muito alto. Então, se olha, por exemplo, algumas empresas que conseguem permear e manter esse cara mais tempo, ele acaba tendo toda essa jornada até chegar no ápice, que é começar a colher o benefício da tecnologia, né?
Boa. Já em outros podcasts aqui já foi falado bastante que a empresa ser digital não é só ter um departamento online, não é só ter um site, né? Não é só ter um Instagram, é muito mais do que isso, né? Hoje, por exemplo, muita gente associa o chatbot ao a inteligência artificial. Quais outras ferramentas existem hoje de inteligência artificial e para onde está indo esse rumo, tanto em mídia como em atendimento? Que você tem para falar sobre essas novidades que tem vindo no mercado?
A inteligência artificial hoje está em tudo. Assim, na própria ferramenta do DeepNoBox, não só no robô, nas otimizações dos relatórios, nas análises de preditivas de informação, elas vão ser cada vez mais presentes. Quando você está fazendo um direcionamento da mídia, as redes sociais estão usando inteligência artificial para identificar o consumidor, o lead, o usuário que tem maior propensão de comprar o seu produto. Tem uma série de algoritmos rodando por trás do seu anúncio para entender quem clicou, quem visualizou, qual a interação que teve, como que a gente, como CRM, recebe essa informação e devolve para as redes sociais. Porque muitas vezes o fato de gerar o lead não quer dizer que aquele lead é qualificado para o seu produto. E a grande sacada de usar a inteligência artificial, as redes sociais, para otimização de anúncio, é quando você consegue devolver informação, não da geração do lead, mas a devolução de quais essas oportunidades que viraram propostas. Porque a gente não vende e-commerce, né? A gente tem um negócio que é B2B2C, assim, passa por um corretor, passa por um agente humano, preenche isso no CRM, pega essas informações, sobe novamente nas redes sociais. Todo esse ciclo ele é acompanhado pela inteligência artificial, mesmo sem você saber. Então, a tendência é, com o uso das inteligências artificiais, e aí comparativamente com mídias tradicionais, as redes sociais vão otimizar esses algoritmos cada vez mais, para achar o consumidor com maior propensão de compra. Então, assim, o custo por um anúncio, se você comparar as mídias tradicionais com uma mídia online otimizada com o uso da inteligência artificial e o uso correto desse direcionamento, que quem devolve informação para as redes sociais são as suas plataformas. O DeepNoBox tem uma série de filtros lá dentro para você pegar as informações filtradas e passar isso para a sua agência, a agência usar para o direcionamento da campanha dela. Então, quando você comparativamente olha isso, uma empresa que hoje não usa as redes sociais, não usa uma ferramenta de CRM corretamente, ela tem uma Ferrari, mas ela anda a 60 por hora. Então, quando a gente olha para as tecnologias, eu acho que é tentar olhar para a tecnologia mesmo menos com um susto, de um medo, porque, cara, daqui a pouco você vai apertar um botão, a rede social, a inteligência artificial vai pegar a sua tabela de preço e vai atualizar a sua tabela de preço para ver qual que é a melhor estrutura de tabela de preço que gera uma conversão melhor.
Resumindo, ninguém vai fazer o trabalho por você, né? O corretor que está nos ouvindo aqui, ele tem que se adaptar a essa nova realidade, né? Cada vez mais a tecnologia está vindo para ajudar, não para concorrer, né? E E ele sabendo, ele se atualizando, né, fazendo cursos, conversando, pesquisando, usando as ferramentas que às vezes o incorporador dá para o corretor, né? A gente tem aqui, tem a Fraia Vendas, usa o Hipnobox. Eu falo para o corretor, né? O corretor que trabalhar melhor, que usar as ferramentas, né? Usar todo o timeline, né? Colocar as informações lá dentro, ele vai conseguir ter uma conversão melhor em vendas, né? A gente também trabalha, né, em conjunto com todas essas mídias programáticas, né, com todas essas origens, né, analisando junto com a agência, lead por lead, né, qualificando o lead. A gente fala que o lead é um lead, é um diamante ainda a ser esculpido, né? Se o corretor com um cliente que ligar para ele e vender de primeira, é sorte, né? Geralmente ele tem que atender o cliente, fazer um trabalho. O bom do chatbot é realmente esse primeiro filtro, né? Para pegar, às vezes, pegar o curioso ou o desavisado ou o cliente errado e pegar o cliente que é certo e direcionar depois para o corretor, né? Isso realmente é muito importante. É uma coisa que eu fui para ficar, e acho que todo mundo tem que saber usar e saber fazer, né? Porque também tem aquele robô que você não pode ser aquele robô que você não consegue sair do lugar, que fica com raiva e desiste, né? Tem que ficar sendo aquele robô que realmente vai te ajudar. Por falar em mídia, Rafa, você também tem uma empresa, vamos falar assim, né? Um serviço que você oferece para o mercado, 99 Leads. Explica um pouco mais como é que funciona, por favor.
Vamos lá. A gente começou com esse processo faz um ano, né? Esse processo, essa empresa ganhou muita musculatura aí pós-quarentena. Eu acho que os corretores também com dificuldade de ir para as house, não sei, mudou muito a dinâmica dos corretores no plantão por conta da quarentena, e eles tiveram que ser mais autônomos. Porque por mais que a quarentena veio, a demanda de consumidores de imóveis procurando na internet cresceu muito. E aí, o que é o 99 Leads, na verdade? A gente está sempre no esforço de como que eu simplifico essas tecnologias para qualquer corretor conseguir o benefício de usar as redes sociais para fazer um anúncio, usar um autoresponder para fazer automação dos relacionamentos com ele e com seus leads. E também está crescendo muito essa demanda dos corretores venderem as empresas, vender as incorporadoras através das parcerias, né? A área de parcerias das incorporadoras está vendendo muito e está ganhando muita musculatura nesses últimos anos. E hoje a ferramenta 99 Leads é uma ferramenta para corretor e para imobiliárias. O corretor tem autonomia de fazer os próprios anúncios, então o corretor investe no lead dele dentro da incorporadora, ele escolhe quais produtos do portfólio da incorporadora tem mais sentido para ele. E ele faz esse processo de divulgação nas redes sociais através dessa ferramenta. Então, 99 Leads, resumidamente, assim, é um gerador de demanda, ele gera lead para o próprio corretor autônomo, mas ele também tem acesso à prateleira de produtos dos clientes da Hipnobox, e a gente está fazendo essa junção para que os corretores deem essa ferramenta adicional. Ou seja, eu percebi que esses corretores que são mais autossuficientes, são os corretores de maior sucesso, é o cara mais proativo, é o cara que corre mais atrás. Eu acho que essa pandemia acelerou muito essa questão de transformação digital, do corretor ficar com o olhar mais aberto, de querer estudar. Dentro da plataforma também tem uma área de educação, que antes, acho que no passado, a gente tinha as ferramentas e o corretor tinha muita dificuldade. Então a gente conectou na ferramenta uma área de educação, de desenvolvimento contínuo. A gente tem aula ao vivo duas vezes por dia, tem lives comigo uma vez por semana, pegando mesmo o time pela mão para ajudar o mercado como um todo a crescer, né?
Realmente esse corretor, quando ele é bem interessado, treinado, né, orientado, realmente o cara consegue fazer um trabalho bem diferenciado. Esse 99 Leads, ele é mais voltado para o autônomo ou também corretores de imobiliárias, de house, acabam assinando, trabalhando com vocês também, sendo um cliente seu?
Cara, a gente... O que está acontecendo? Assim, tem o gerente dentro de uma house. Ele é uma mini imobiliária dentro de uma house, certo? Ele trabalha exclusivamente para a Fraia, mas ele é um cara independente, faz investimento do bolso, traz a equipe dele, motiva a equipe dele, ele é um mini gestor. Esse cara, no 99 Leads, ele tem acesso à ferramenta, ele pode dar esse acesso também para os corretores dele, para eles fazerem a gestão de oportunidades em conjunto. Então, o que acontece? Esses corretores, antes eles faziam a campanha deles no Facebook, mas eles tinham pouco conhecimento de redes sociais, para conseguir fazer uma segmentação correta, fazer um anúncio legal. Então, o que a gente faz? A gente dá essa ferramenta, assim, 90% é um gerente com uma equipe, só que esse gerente acaba sendo um corretor PJ, vai, que a gente chama, e as imobiliárias. Esse corretor autônomo, que ele é muito solto, muito sozinho, ele ainda tem muita dificuldade de trabalhar com a ferramenta, porque ele tem que fazer muita coisa, E ele está na rua correndo atrás de cliente, está indo atrás das empresas, está indo atrás de oportunidade, ele se perde um pouco nessas ferramentas. Eu acho que essa equipe nova vai, nesse novo modelo de gerência de vendas, tem um cara que gera os leads, tem um cara que atende, um cara que qualifica, o outro vai para o campo, faz a venda, e eles se orquestram entre equipes, dentro da mesma equipe, eles se orquestram ali como um time, esses caras produzem melhor, e esses caras acabam entrando na ferramenta e ficando mais tempo na ferramenta, porque eles vão gerando oportunidades, e não dá tempo de atender todos os leads, eles vão distribuindo entre eles. Então, uma coisa que eu percebi, Tchelo, e aí, para quem trabalha desde a época da E-Price, lá no começo da Brasil Brokers, a gente ficava procurando quem que era o corretor que mais vendia e o que esse corretor fazia que fazia ele ter tanto mais sucesso do que os demais. E hoje, o que é nítido é que esse cara que tem capacidade de trabalhar em equipe, formar equipe, e aí, desde a época do Senna, você vê isso, cara, quando o Senna montou a equipe, você via os caras, ele era meio que um bicho ali que tinha um monte de cara embaixo da asa dele, e esses caras eram muito conectados. Eu acho que essa capacidade de trabalhar em equipe, ela gera mais sucesso do que o sucesso do cara individualmente. E a ferramenta está muito modelada para isso, para falar, cara, se você tiver dois caras, se você e mais um, a sua chance de sucesso multiplica vezes 100 do que você tentar fazer tudo sozinho. E na ferramenta cada vez é mais nítido. Os caras que mais vendem, às vezes são 3 corretores, 4 corretores, 5 corretores, que é uma mini imobiliária dentro da tua imobiliária. Então, dentro da house é um gerente com 3 corretores. Eles se organizam lá entre eles, investem junto, distribuem leads entre eles e tem muito mais sucesso.
A gente, no último lançamento que a gente fez, o Expand da Faria Lima, em Pinheiros, tá? A gente incentivou muito os corretores, principalmente os de plantão, né? Que hoje em dia a gente é um adepto, né, cada vez mais do online, da parceria, e acredita cada vez mais nisso, né? A parceria realmente é uma realidade para todos os incorporadores. A gente tem um departamento de coordenadores de parceria. Só para um parênteses aqui, ano passado a nossa parceria representou 40% das vendas, né, da Fraia, 2019. 2020, até por causa da pandemia, quem está com 40% é online, né? O online sempre representou um número alto, mas 40% é um pouco maior do que a nossa média histórica. Obviamente, porque as pessoas estão, né, em suas casas cada vez mais atendendo, cada vez mais. Então, o que eu quero dizer assim, o pessoal do plantão, hoje em dia, também tem que ter um perfil online, né? Tem que saber investir em mídias, tem que trazer, fazer a oferta, né, através de mídias online, porque o corretor do plantão que fica esperando o cliente chegar lá e entrar na vez, esse daí, felizmente, realmente vai ser não vai conseguir atingir o sucesso que precisa, né? Mas acredito cada vez mais na parceria, que o corretor tem que fazer seus próprios investimentos, além da incorporadora também tem que fazer seus investimentos, e o sucesso, né, não vem por acaso, né? Vem quando está todo mundo trabalhando junto, né? E Rafael, outra coisa que o Hipnobox está fazendo, a parte de comercial, secretaria de vendas, né, fazer toda a jornada, então desde o lead que recebe até a assinatura do contrato, pós-venda, como é que está sendo plantado agora, está pronto, saindo do forno? Conta um pouquinho sobre isso aí, por favor.
Bom, a gente está nesse projeto, vai fazer mais de um ano. A gente começou esse projeto porque eu fiz um estudo desse modelo novo de pagamento instantâneo, que é o Pix, é um ano atrás, e eu percebi que tinha uma demanda, tinha uma possibilidade de fazer um modelo de proposta online e pagamento online que a gente nunca teve no mercado. A gente já viu essa iniciativa em outros momentos acontecendo, né, de gente querendo colocar o e-commerce no site para o cara pagar o boleto e tal. Só que a gente não tinha tecnologia para isso, né? Se colocasse um gateway de pagamento, sei lá, um PayPal, você ia pagar 4% de taxa da sua venda para fazer uma venda online. E quando eu olho essa venda online, eu não vejo essa venda online como uma coisa tipo um e-commerce, sabe? Um shopping, o cara vai lá, seleciona um imóvel e faz a compra. Eu vejo a transação de uma forma mais cômoda para o consumidor. O que, que significa isso? O cara vai no seu plantão no domingo às 4 da tarde. Ele viu o produto e ele fala, cara, vou pensar na minha casa. Aí ele chega na casa dele, depois do Fantástico, sei lá, meia-noite, ele abre o notebook, olha pro produto, fala, quer saber, vou comprar. Cara, ele pode pegar um link que o seu corretor deu para ele, preenche os dados dele, faz a proposta online, dá um ok, sai um QR Code na cara dele, ele tira uma foto, tá o pagamento instantâneo lá dentro, acabou, você convendeu online. O Pix não tem custo, você tem 10% de um centavo, é a tarifa do Banco Central para fazer a transação via Pix, ou seja, zero. Por que isso, assim, puta, vai fazer a venda online? Não é uma venda online, é igual vender carro online, não vai vender. O cara vai ainda ter lá todo o processo, corretor, convencimento, só que ele pode fazer a negociação online da casa dele, então às 11h59 você vai vender um imóvel. Para a gente conseguir ter isso, oferecer isso, as ferramentas do mercado de proposta, tabela, não estão preparadas para isso. E os nossos clientes começaram a olhar e falaram, cara, com pagamento instantâneo eu quero fazer venda online, eu quero fazer essa proposta, transação online. E a gente começou a correr atrás disso, a gente implementou em algumas empresas, a gente está chamando de rollout, depois que a gente lança numa fase, num conjunto de empresas, a gente valida, faz as mudanças, faz as evoluções. E, cara, a partir do momento agora o Pix sai em novembro, a gente vai validar uma fase também do Pix em novembro, passou essa fase, a gente vai fazer o rollout, e as grandes empresas estão fazendo o quê? Elas estão colocando no site delas uma parte para o cliente receber um link com um token, ele entra lá, depois ele visitou, ó, se você quiser fazer uma proposta, acessa esse link e faz a proposta. Então o cara vai fazer uma evolução do negócio em cima disso.
Maravilha, realmente esse Pix é uma coisa que veio para revolucionar, tem amigos também que estão criando bancos digitais para focar nisso, você abre o banco, coloca o e-mail da pessoa, o CPF ou o telefone, uma transação de banco para qualquer banco, qualquer hora do dia, sábado, domingo, 1 da manhã, cai na mesma hora. Realmente hoje, todo mundo sabe, né, tem custo, né? Tem muita gente que tem custo de R$8 para fazer um DOC, uma TED, faz no sábado, só vai cair na segunda-feira. Né? Então isso agora realmente é uma grande transformação. Excelente, Rafa, acho que é isso. Você tem mais alguma coisa para falar aqui para nossos ouvintes?
Cara, não, assim, acho que essa... Quando a gente fala de inteligência artificial, muitas vezes os corretores ficam pensando, puta, será que o corretor vai acabar? Tem sempre essa conversa, né, na mesa. E uma coisa que eu tenho certeza é que muitos dos tecnólogos, os futurólogos que há alguns 3 anos atrás, talvez estavam falando do quinto andar, que acabar com o corretor, loft, acabar com o corretor, eu acho que eles não imaginavam que os corretores iam se reformar tão rápido. Né? Os corretores fizeram muitas mudanças, cara. Tem corretores com 200 mil seguidores no Instagram. Tem grandes incorporadores que não têm 200 mil seguidores no Instagram. Então, eu acho que essa capacidade do ser humano se reinventar, essa nova geração de corretores, cara, os cenas do passado são influenciadores digitais hoje. O cara tem 20 mil, 30 mil seguidores. Os caras fazem curso com mentoria, cobram R$25 mil por final de semana, os caras estão com a agenda lotada nos próximos 3 meses, ensinando, às vezes, no grupo de mentoria, tem corretor de 82 anos de idade que chegou na corretagem faz 2 meses disposto a aprender. Então, acho que esse corretor, aberto ao novo, querendo usar a tecnologia para otimizar a vida dele, querendo performar, cara, 2 semanas atrás eu tinha um cara de 80 anos de idade falando, cheguei na corretagem faz 2 meses, eu quero ganhar um dinheiro para dar presente para os meus netos. Eu achei animal, cara, o cara num curso no Zoom comigo. Né? Então, acho que assim, quem imaginava que o corretor ia acabar, não imaginava que o corretor ia reagir com a relação do uso da tecnologia. Assim, os corretores estão mandando muito bem nisso e tem corretores fazendo isso muito, de uma forma muito legal. Então, acho que olhando para o uso da inteligência artificial, o uso da inteligência artificial vai otimizar a vida desses corretores, estão mais abertos a esse uso da tecnologia. Né?
Com a pandemia, o digital, o online vai avançar 5, 10 anos, né? Nesses 6, 7 meses que a gente está vivendo até hoje. Então, já estamos 7 meses, quase indo para 8 meses. Nesses 8 meses, realmente o digital online vai avançar 10 anos. Então, a gente tem que estar de olho, tem que se reinventar. Ano que vem vai ser um ano muito diferente. Se Deus quiser, um novo, né, já com a vacina, mas todo mundo vai estar já culturado com uma nova realidade, né, com novos costumes, novos hábitos. Então vamos se preparar aí para também todo mundo se transformar. Bom, Rafa, agradeço novamente. Foi muito legal o papo. Com certeza a gente pode ter papo aqui para falar sobre 1 hora. Será convidado em breve novamente para né, falar mais sobre outros assuntos, falar mais. Espero que todo mundo tenha gostado. E para você que escutou nosso podcast, acesse www.fraia.com.br e veja nossos empreendimentos. Grande abraço e até a próxima.